Estamos de volta aqui com o Jaime Junqueira. Eu tenho, Jaime, mandaram um áudio aqui que eu vou colocar no ar do nosso amigo Rogério Vilela, lá de Carvalhos, fazendo uma pergunta para você. Ele mandou um áudio aqui, vamos colocar.
Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Aqui é Rogério Vilela, Carvalhos. Eu tava ouvindo você falar aí, acho que com o Jaime, se não me engano o nome dele, a respeito da linhagem do cavalo Favacho e da Favacho saiu a linhagem dos lobos. Eu tô mandando a foto dessa égua aí. Você pergunta para ele se ele conhece figurino, de qual linhagem que é a figurino, um garanhão que chamava figurino, e essa égua é, acho que é bisneta do figurino, essa que eu vou te mandar aí pelas fotos, tá bom? Tô ouvindo seu programa aqui, acabei de tirar o leite e resolvi mandar para saber se ele sabe a linhagem desse cavalo. Pela minha pesquisa que eu fiz, me disseram que era lobos figurino. Agora, ele que é mais entendedor podia responder isso para nós, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês.
Eu que agradeço, Rogério, obrigado. Mostrei a foto aqui pro Jaime, e aí o Jaime vai falar o que ele sabe.
Bom dia, Rogério. Assim, você falou figurino, se for dos lobos, né? Eu acompanho, gosto muito do trabalho dos lobos, né? Até porque somos primo, né? Mas não sei tão a fundo assim. Eu sei que o figurino, se for figurino lá dos lobos, era o filho do Zorro. O Zorro vai na linhagem Favacho, sim, lá no moderno, Plutão, mas bem atrás. Ele já é mais cria do tio Bento mesmo, mas é a tropa muito boa, a tropa do Zorro. O Zorro foi na época do auge da manga larga lá em São Paulo, quando a exposição era no Parque da Água Branca. Foi o cavalo do Mineiro que foi lá e ganhou dos paulistas, esse caso é famoso. Então ele é filho do cavalo que foi campeão dos campeões lá em São Paulo, no Parque da Água Branca, no meio da paulistada. Era um extraordinário cavalo, Zorro, que era o pai do figurino, se for o figurino dos lobos lá que você está falando mesmo. Gostei da égua aí, parabéns.
Ó, você viu aí, Rogério, a história lá atrás, hein? Você viu que foi o Parque da Água Branca, que eu conheço inclusive lá em São Paulo, a gente era criança e ia lá. Hoje não tem mais as competições que tinha, né, de coisas, mas é um lugar muito conhecido. Você vê onde vai a história, hein, ô Rogério? Vale a pena pesquisar. E veio uma outra pergunta também aqui, Jaime, do nosso amigo ouvinte, que falou o seguinte: como é que funciona a valorização dos cavalos, tipo esses que têm valores milionários? Se eles quem fazem um trabalho para ocorrer essa valorização, no caso os criadores, né? E como é que é o processo hoje e qual cavalo que você conheça que tem o maior valor no mercado?
Então, a valorização do cavalo hoje é principalmente feita através das exposições, né? Principalmente a Exposição Nacional lá em Belo Horizonte, no Parque do Gameleira. Os animais premiados lá são os mais valorizados. E o que não existe muito assim, um limite de valor para um cavalo, né?
Uhum.
Não tem tabela igual carro.
Uhum.
É igual um carro de colecionador, né? Não uhum. tem tabela. Então, existem esses valores milionários, sim. E o que valoriza isso são principalmente as exposições ou os filhos, né? Talvez o animal não tenha tanta relevância. Como em pista, sim, mas talvez como reprodutor façam grandes filhos. Uhum. Isso também valoriza bastante. Então, hoje em dia, vamos falar assim, conheço aí os animais mais valorizados, são, por exemplo, teve no leilão até o Comandante Alfar, foi vendido 5% dele lá na faixa de uns 500 mil reais aí.
Só 5%?
5%. Então, você multiplica para chegar no valor total, né? Porque hoje em dia tem muito isso, né? Vender 5% de um cavalo. Que te dá direito a 5% do que ele produzir de sêmen no ano.
Uhum.
Hoje em dia, até tá falando da tecnologia, né?
Uhum.
A que está mais em evidência hoje, com maior ascensão, assim, é o sêmen congelado. E então, vamos falar assim, o cavalo fica numa central congelando sêmen o ano inteiro. Ele deu lá 1.000 paletas de sêmen no ano. 5% dessas paletas pertence ao que comprou esse 5% do cavalo.
Então hoje tem animal aí de grande importância que tem muitos donos, né? Muitos, sei lá.
Tem cavalo com 10, 15 donos. Tem um fator da cavalo retângulo que deve ter mais que isso. Tem cavalo que tem 2,5%, dono de 2,5%. Então são
É igual uma empresa que o cara compra tanto de por cento de ações, né?
São as ações do cavalo. É por aí. Então, isso é uma realidade já, né? Uhum. Eu, inclusive, tenho 5% de um cavalo que eu comprei também.
Uhum.
Porque você talvez não consiga comprar 50% coisa pelo valor que é.
Uhum.
Mas você compra uma pequena parte que te dá ali o direito a, vamos falar, 20 prenhes dele por ano, pra mim é o suficiente. Então, eu não preciso comprar um cavalo de 500 mil. Eu posso comprar 5% dele, que o que
cabe no meu orçamento. Você vai ter um rendimento ali, né?
E o que eu preciso dele me serve, né? Então, a realidade já hoje, e esse semi-congelado é a tecnologia que está sendo, e esses valores milionários vai de acordo com os resultados que o animal consegue em exposições e principalmente transmitir esses produtos para frente, né? Transmitir essas qualidades dele. Porque não adianta o animal ser só campeão. Porque tem animal que foi campeão dos campeões nacional, hoje não vale 50 mil. E tem animais aí que, como eles produzem filhos campeões, que já é genética consistente, são os mais valorizados.
Então, basicamente, para a gente entender essa questão da reprodução. Então, tem a égua matriz, né? Que ela vai doar o óvulo.
É, doadora, no
caso. Doadora de óvulos. Aí tem o garanhão que vai doar o espermatozoide. E esse óvulo, ele é fecundado, né? Por esse espermatozoide. Por exemplo, o cara foi lá e comprou esse óvulo desse campeão, comprou esse espermatozoide desse campeão, esse óvulo dessa doadora. E essa aí é feita a inseminação numa outra égua também? Na égua que é dele, muitas vezes?
Não, geralmente, assim, vou explicar um pouquinho.
Explica pra gente o...
Você insemina exatamente a égua doadora, né?
A égua doadora.
Você insemina e mais ou menos 8 dias faz um lavado, que fala. Você lava o útero dela e tira o embrião. Esse embrião é implantado numa outra égua.
Uma outra égua.
E tem um embrião congelado também, né? Que é outra tecnologia do embrião congelado, que você consegue congelar e deixar aquele embrião congelado pra você implantar a hora que for conveniente, né?
Tá muito avançado já,
hein?
Ah,
não tem que ser, né? Uhum. Porque senão... isso é lógico, são grandes criadores que conseguem
sim,
fazer, né?
Sim.
Mas a transferência de embrião é uma realidade para pequenos criadores. Eu faço a transferência de embrião. Várias pessoas aqui na região fazem.
Já fazem, né?
E já hoje é uma tecnologia bem dominada já. A transferência de embrião, já, o pessoal já domina bem. O semi-congelado domina bem também. O embrião congelado, essas coisas, já é um pouquinho mais avançado já, tem menos gente fazendo.
E também deve ter um custo um pouco bem um pouco maior, né?
Acho que nem tanto, sabe?
Não, porque, não é nem questão de custo.
Acho que nem é questão, acho que é questão de sabedoria mesmo aí. E também de viabilidade, né? Eu acho que não é tão... Porque se congelar um embrião... Talvez se você perder ele também, vamos falar assim, se descongelar ele e não der certo, você perder um embrião que vale, vamos falar, 50 mil reais, é um prejuízo grande, né?
Uhum.
Então o risco é... talvez não valha a pena.
Entendi. Muito bem, nós conversamos aqui com o Jaime Junqueira. Ah, o Rogério mandou outro áudio aqui, deve estar falando alguma coisa.
Valeu, Ricardo. Foi bom ter perguntado aí, como se diz, quem tem raiz no manga larga é entendido do assunto. Fico muito agradecido, tá bom? A você, o Jaime. Um bom dia pra vocês aí. Fique com Deus. Abraço.
Deus também. Agradeço principalmente ao Jaime, porque eu, meus amigos, eu até falei pro Jaime aqui, eu não entendo absolutamente nada. Já andei de cavalo algumas vezes, mas não saberia nem diferenciar nem se é confortável ou não. Mas, ô Jaime, poxa, eu quero te agradecer demais aí pra você ter vindo aqui, né? Dispensar um pouquinho do seu tempo, trazendo um pouco de conhecimento, né, pro nosso ouvinte, a maioria dos nossos ouvintes da zona rural, principalmente o pessoal que trabalha nos aras, que monta, que cria cavalo, tá entendendo bem tudo que você tá falando, com toda certeza. Você quer destacar mais alguma coisa pra gente finalizar, comentar alguma coisa importante aí da linhagem Favacho, dos trabalhos?
Acho que eu podia só pontuar aí um pouquinho da linhagem Favacho hoje, que é um orgulho para nós. Você vê os principais títulos nacionais dos últimos 5, 6 anos aí, campeão dos campeões, campeã das campeãs, são todos, na grande maioria, descendentes da linhagem Favacho, né? Então a gente fica muito feliz com esse resultado aí, que não é um trabalho nosso, né, dos nossos antepassados, mas a gente tem muito orgulho disso, de ver os filhos e netos dos cavalos Favacho tá no lugar mais alto, nos principais criatórios, com o maior sucesso hoje aí, a gente fica muito feliz por isso aí. Então eu só queria agradecer a todos aí que prestigiam a Genética Favacho. Continue prestigiando. Uhum. Isso é bom demais. E é só isso mesmo. Eu acho que deu para dar uma pincelada boa aí, falar bastante. E quem quiser precisar de alguma coisa aí, estamos à disposição.
É, nós vamos deixar depois também lá no nosso... essa entrevista está sendo gravada, nós vamos deixar o Instagram lá, né? Quem quiser fazer contato com vocês, né? Na Linhagem Favacho. Tem o Instagram, a Níbia que cuida lá e muito bem dessa mídia social. É muito bonito o Instagram de vocês. Tem uma tonalidade de cor ali bem legal, um padrão bem bacana. Vocês estão de parabéns. E eu agradeço aí mais uma vez a sua visita. Conta com a gente e sempre que quiser. E nesse final de semana você tem algum trabalho aí já de... Amanhã tem a exposição, amanhã vai ter um poeirão lá em Seritinga, não sei se vocês vão participar, ou tem outro evento?
Não, temos, rapaz, eu queria muito lá em Seritinga, acho que vai ser bacana demais lá, Diego Vitral julgando agora de novo, né, depois do problema dele, vai ser muito legal, mas a gente tem um leilão Fêmeas do Berço, né, que é um leilão assim, que com grandes criatórios aqui do sul de Minas, né. Pessoal que tá...
Lá na Favacho mesmo?
Não, vai ser lá em Cruzeiro, no Parque Exposição.
No Parque Exposição de Cruzeiro.
Do núcleo lá, né? Do núcleo Berço da Raça. Aí amanhã tem uma live, transmissão ao vivo pelo YouTube da Fiel Leilões.
Fiel Leilões. Mas quem quiser, é só lá no YouTube Fiel Leilões.
Amanhã tem a live.
Que hora que vai ser a live?
A live deve começar às 6 horas da tarde.
6 da tarde.
Vai ser bem bacana. A tropa tá muito boa mesmo. E são 40 lojas, assim, de 40 criadores. Então você vai conseguir ver o trabalho de todo mundo, como que tá criando, o que tem para ofertar. Então vai ser bem legal. Eu não sou vendedor, eu só sou organizador. Uhum. Mas se precisar de alguma informação, tamo aí. E no sábado vai ao vivo no canal Terra Viva, né? No domingo, aliás.
Domingo. A partir de que horas?
Às 20 horas, 8 horas da noite.
Então, pessoal, reforçando aqui o convite, amanhã às 6 da tarde, vai lá já no YouTube, se inscreve no Fiel Leilões, que você vai poder acompanhar amanhã a partir das 6 horas da tarde. É o leilão Fêmeas do Berço.
A live com apresentação demais.
Com a apresentação dos animais amanhã, a partir das 6 horas, no YouTube Fiel Leilões. E no domingo, às 8 da noite, no canal Terra Viva, você pode acompanhar também. Então tá aí. Obrigado, viu, Jaime? Sucesso pra você aí e conta com a gente sempre que precisar.
Eu que agradeço. Abraço.